está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, 10 de julho de 2020, Dia Internacional da Pizza. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Sancionada a lei que suspende pagamentos ao FIES durante pandemia.
Paróquia da Catedral continua com a campanha Tenda Solidária.
Confirmada a homenagem dos estivadores e carregadores do CAIS à Nossa Senhora do Carmo.
Defensoria Pública Apolo Parintins encaminha ofícios à Amazonas Energia e SAI.
Interioranos cobram melhorias para acessibilidade na Orla da Francesa.
Presidentes de Caprichoso e Garantido entram com pedido de consolidação das dívidas trabalhistas dos bumbais.
Amazonas registra mais 1.236 casos de Covid-19.
Ministério da Saúde muda a estratégia e adota nova orientação para atendimentos dos casos da Covid-19.
População da margem esquerda do Rio Amazonas e costa do Itaboraí recebe vacinação.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Educação.
Profissionais da Rede Pública Estadual de Educação podem se inscrever até o dia 20 de julho para participar dos cursos do Programa de Formação pela Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE. Os interessados podem se inscrever pelo endereço www.fnde.gov.br.
As vagas são destinadas àquelas que exercem funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo FNDE, como técnicos, gestores públicos estaduais, municipais e escolares, e membros de conselhos de controle social da educação.
Os interessados poderão optar pelos seguintes cursos, como foco no Amazonas, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Censo Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, CIOP, Programa Dinheiro na Escola e Plano de Ações Articuladas, UPAR.
O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar o novo ministro da Educação nesta sexta-feira, dia 10. O cargo está vago desde semana passada, quando a nomeação de Carlos Alberto Decotelli foi revogada, sem que ele tivesse tomado posse, depois de uma série de inconsistências curriculares terem vindo à tona. O perfil desejado pelo presidente é de uma pessoa conciliadora e que promova o diálogo.
Temos que ter uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil com todas as esferas da educação. Essa é a vontade de ter uma pessoa lá que seja conciliadora, afirmou durante a live semanal transmitida pelas redes sociais.
Segundo o presidente, ele manteve conversa com 5 ou 6 candidatos nos últimos dias. Então a gente espera amanhã resolver essa questão aí do Ministério da Educação, que é um ministério muito importante, acrescentou o presidente.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que suspende o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES durante o período de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus no país, que termina em 31 de dezembro. A lei está publicada na edição desta sexta-feira, dia 10, do Diário Oficial da União.
Para obter o benefício, o estudante deverá manifestar interesse ao banco por meio dos canais de atendimento criados para essa finalidade. Em virtude da pandemia, as mudanças nos contratos podem ser formalizadas pelo estudante ou na agência bancária ou à distância, por meio de assinatura eletrônica, nos termos de regulamento.
O Ministério da Educação vai criar um sistema para cadastrar estudantes da educação básica que tenham algum grau de dificuldades em habilidades, como enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou algum tipo de deficiência mental, intelectual no Brasil.
A medida faz parte do plano de contingência para pessoas com deficiência, lançado pelo governo federal na segunda-feira, dia 6, dia em que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, completou 5 anos.
O artigo 92 da lei prevê a criação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado de Cadastro Inclusão, mas até hoje não havia um sistema de tecnologia de informação unificado para alimentar esse cadastro.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto distribuiu até o momento merenda escolar a 216 mil alunos do interior do Amazonas por meio do programa Merenda em Casa.
O número corresponde a 58 municípios já beneficiados pela iniciativa. A meta é que até a próxima semana os kits de alimentação escolar sejam entregues a todos os 224 mil alunos da rede estadual nas 61 cidades do interior.
12 horas e 6 minutos.
Religião.
A paróquia da Catedral continua com a campanha para arrecadação de materiais de limpeza para o Hospital Padre Colombo e ainda de alimentos que serão convertidos em cestas básicas para as famílias carentes do município, afetados pela pandemia do novo coronavírus. A ação acontece durante a festa de Nossa Senhora do Carmo, celebrada de 6 a 16 de julho.
A Tenda Solidária, como chama o projeto, está localizada em 2 pontos da Praça da Catedral, aberta às 7 horas e 30 minutos, às 16 horas, sem intervalos, funcionando também nesse horário aos sábados e domingos.
A coordenadora da ação, Kelly Cristina, destaca as doações já recebidas pelos parintinenses e de pessoas das cidades vizinhas que pertencem à diocese. Ao mesmo tempo, ela convida as pessoas que ainda não contribuíram com o projeto e realizar as doações.
Chegamos ao 5º dia de festa de nossa padroeira. Estamos em festa também pelo 5º dia de ação da Tenda Solidária, que segue arrecadando os alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. Essa ação tem sido muito proveitosa e muito bem aceita pelos fiéis de Parintins e também de cidades vizinhas, que vem concretizando através de suas doações. Dessa forma, seja você também um amigo solidário. Compartilhe com seus amigos, familiares e faça sua doação em nossas tendas, que estão super preparadas para recebê-los. Nossa equipe irá se alegrar muito com sua presença. Então, seguiremos na Praça da Catedral até o dia 16, inclusive aos sábados e domingos, sem intervalos, de 7h30 às 16 horas. Sua doação alegrará o coração de muitas famílias. E viva Nossa Senhora do Carmo!
A tradicional homenagem dos estivadores do Porto de Parintins marca todos os anos a passagem da procissão da padroeira em frente ao terminal hidroviário, dia 16 de julho, quando fogos de artifícios iluminam as águas barrentas do maior rio do mundo em frente da cidade.
Milhares de devotos aplaudem a manifestação produzida pelo espetáculo de fé A Flor do Carmelo, que os estivadores fazem com a ajuda da população parintinense.
Este ano não haverá procissão, em função de se evitar aglomerações de pessoas para a não propagação do novo coronavírus.
Mas a homenagem não passará em branco, é o que afirma Christian Lima, membro da organização da homenagem dos estivadores.
E para que o espetáculo de fé e devoção repita o mesmo brilho de todos os anos, os trabalhadores do Porto contam com a colaboração da comunidade.
A tradicional homenagem que os estivadores e os carregadores do Porto de Parintins fazem à Nossa Senhora do Carmo irá acontecer. Então, eles estão pedindo que os colaboradores levem sua caixa de foguete até o porto, para que no dia 16 de julho, às 18h30, possa ser feita essa homenagem, mas com uma diferença. Esse ano não é permitido que você vá assistir a queima de fogos. Então, fique em casa pela sua segurança. E desde já, os colaboradores que nos ajudam e que irão nos ajudar, nós agradecemos e pedimos: leve sua caixa de foguete lá para que a gente possa fazer uma homenagem bonita à Nossa Senhora do Carmo, para que ela possa abençoar sempre a nossa cidade.
Este ano, pela primeira vez na história da Diocese de Parintins, por causa da emergência sanitária que estamos vivendo, a festa em honra à Nossa Senhora do Carmo se realiza sem a participação dos fiéis.
Dessa forma, os veículos de comunicação se tornam ainda mais importantes e assumem o papel de aproximar os devotos que não podem participar de forma presencial das celebrações.
12 horas e 10 minutos.
Cultura.
Às 18 horas de hoje, os internautas e amigos da arte musical poderão assistir o Festival Afro-Amazônico Virtual pelo YouTube, no canal Instituto Cultural Ajuri Inca. O evento terá a participação de artistas mestres populares, indígenas, quilombolas e manifestações culturais.
O festival marca a data de abolição da escravatura no Amazonas e também apoiará a campanha Amazônia contra a Covid e, com isso, arrecada recursos em apoio às comunidades indígenas do Amazonas nos municípios onde a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, desenvolve atividades acadêmicas.
O presidente da ONG Instituto Cultural Ajuri, Marcos Moura, fala sobre a participação de vários artistas e convidados.
A gente, a partir do Instituto Cultural Ajuri, que é a entidade que está realizando esse Festival Afro-Amazônico, entrou em contato com vários artistas regionais e teve a alegria da confirmação de pelo menos 15 participações. Entre elas, temos aí o Nilson Chaves, temos o mestre Silvan Galvão, Márcia Novo, Israel Paulaim, o Arraial do Pavulagem de Belém, temos o Boi de Morros do Maranhão, que é de sotaque de orquestra, enfim, grupos indígenas, grupos quilombolas do Amazonas. E a gente está muito feliz porque todos vieram somar conosco nessa live, que é uma live solidária, em apoio à campanha Amazônia contra o Covid, de iniciativa dos professores da UFAM de Parintins. Então a gente vai estar na oportunidade divulgando a QR Code dessa campanha importante, que é de apoio a comunidades indígenas e que sofrem o impacto da pandemia. Então nós somos todos amazônidas, artistas solidários a essa causa. Vidas indígenas importam.
Marcos Moura explica que o evento tem como missão combater o racismo estrutural, preconceito e exclusão, dando voz às comunidades indígenas e quilombolas por meio das manifestações culturais.
A data do 10 de julho é uma data intencional de a gente celebrar o dia da abolição da escravatura no Amazonas. Primeiro, porque o Amazonas foi protagonista, conseguiu abolir 4 anos antes da Lei Áurea. A Lei Áurea foi em 1888, o Amazonas em 1884 já abolia a escravatura no Amazonas. Mas uma coisa é o que está no papel, outra coisa é a realidade. Na verdade, temos muitos desafios de superar o racismo estrutural, o preconceito, o racismo, a intolerância. E nada melhor do que utilizar os mestres populares, os artistas da Amazônia, para decantar esse sonho de liberdade que a gente está construindo nos dias de hoje.
O projeto de lei 3549/2000 cria um auxílio emergencial chamado Bolsa Artesã para socorrer durante a pandemia de Covid-19 as brasileiras que sobrevivem do artesanato. A proposta do deputado José Guimarães, do PT cearense, tramita na Câmara dos Deputados.
Pelo texto, o pagamento no valor de R$ 600 cada parcela será feito pelo menos 6 meses, podendo ser estendido conforme a necessidade das beneficiárias e a duração do estado de calamidade. Tais rendimentos seriam isentos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
José Guimarães explica que o projeto busca tornar viáveis as atividades desenvolvidas pelas artesãs, haja visto que há risco real de perda da tradição passada de mães para filhas por incontáveis gerações. Em razão da pandemia do coronavírus, um enorme contingente de mulheres está em vulnerabilidade, sem renda nenhuma, lamentou.
O projeto encarrega ainda a União e os estados e municípios de regulamentar em 180 dias a prestação de assistência técnica às atividades desenvolvidas.
12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Falta de energia elétrica e água em Parintins levou a Defensoria Pública do Amazonas, através do Polo Zeca Pontes, no Baixo Amazonas, encaminhar ofícios à Amazonas Energia e SAAI, requisitando em 48 horas informações se há algum problema técnico momentâneo referente aos dois serviços essenciais na cidade e, em caso positivo, se houve aviso prévio à população.
Segundo o defensor público Gustavo Cardoso, a população parintinense vem relatando transtornos ocasionados pelas interrupções no fornecimento de energia e água na cidade, sem prévio aviso e sem oferta de quaisquer justificativas técnicas efetivas.
Defensoria Pública vem acompanhando de uma maneira permanente todos os problemas em relação à prestação de serviços, e não seria diferente com a questão de fornecimento de água e de energia no município de Parintins. Em relação às interrupções permanentes, abruptas e, de certo modo, completamente desarrazoadas para o momento que a gente vive, houve o cuidado de se fazer um ofício ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins, que é a SAE, que é uma autarquia municipal, a fim de que alguns esclarecimentos sejam prestados e que a gente encontre uma solução o mais rápido possível para a população. Até porque, honestamente, seria um grande contrassenso nesse momento haver um protocolo de saúde em todo o mundo, onde se indica a realização de uma higiene para as pessoas vencerem esse momento da pandemia e, ao mesmo tempo, não se fornecer água para as pessoas. A gente vem monitorando a situação em alguns bairros aqui, salvo engano, eles têm um problema ainda maior quanto a isso. Itaúna 2, Pascoal Lágio, União, dentre outros. Né? Isso é um rol apenas exemplificativo, mas é muito importante colocar que a Defensoria Pública vai cobrar todas as medidas possíveis, inclusive pedimos que esse ofício também fosse enviado à Câmara dos Vereadores para que seja tomado nota, até porque lá há também representação popular. É importante que isso assuma uma amplitude, dada a importância da temática em relação a todas as instituições.
O defensor disse que a Defensoria Pública do Estado alerta a direção da concessionária de energia elétrica, que é de conhecimento que o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei número 8.987/951, o qual estabelece que, de maneira muito objetiva, há necessidade de prévio aviso quando houver a demanda de interrupção de qualquer serviço para a população.
Em relação à questão da energia, nós remetemos um ofício à Amazonas Energia, na unidade de Parintins, para que sejam também esclarecidos alguns pontos quanto à interrupção abrupta no fornecimento de energia na cidade de Parintins, o que popularmente se chama de apagão. É muito importante colocar que tanto a água como a energia têm uma natureza essencial no serviço público, e a própria lei de serviço público impõe que qualquer interrupção no fornecimento de um determinado serviço essencial, ela pressupõe a comunicação prévia aos consumidores. Não é lícita a conduta de simplesmente se interromper em determinado momento a distribuição de um serviço que é essencial, até porque no final do mês chega a conta de água e chega a conta de energia do mesmo jeito na casa do consumidor, razão pela qual, no mínimo, é razoável e esperado que as empresas cumpram esse mistério. Então, a Defensoria Pública continuará vigilante, atuante e, sem dúvidas, sempre ao lado da população quanto a esses problemas que acabam afligindo, sobretudo, as pessoas mais necessitadas do ponto de vista econômico.
Interioranos e pessoas que utilizam a Orla da Francesa para embarque e desembarque voltaram a cobrar do poder público acessibilidade e providências para melhorar o local, que nesse período é um dos pontos de maior concentração de embarcações que vem e sai para a zona rural.
As escadarias estão com os degraus quebrados, inclusive o que já causou a queda de pessoas no momento de acessarem as embarcações, além de acidentes com carregadores.
Quem necessita de acesso à orla em direção ao bairro Santa Clara tem que aguardar a passagem por dois locais estreitos. Outro motivo de questionamentos.
Segundo tricicleiros, mototaxistas, taxistas e comerciantes, constantemente interioranos que vêm à cidade para comercializar farinha, receber a aposentadoria ou outros afazeres, sofrem quedas ao tentarem embarcar ou desembarcar. Alguns sofreram diversas escoriações e hematomas, fatos que revoltaram muitas pessoas que presenciaram esses incidentes.
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas em Roraima, desembargador Lairto José Veloso, recebeu na manhã desta quinta-feira, 9 de julho, representante dos bois Garantido e Caprichoso para iniciar as tratativas de um acordo que visa o pagamento das dívidas trabalhistas dos bumbais.
O débito com a Justiça do Trabalho levou a penhora de imóveis dos bois na cidade de Parintins para o pagamento de dívidas trabalhistas das agremiações.
Durante o encontro, ficou acordado que os bumbais vão entrar com um pedido de consolidação das dívidas para fins de pagamento e evitar o leilão do patrimônio das associações.
A reunião foi realizada na sede da Justiça do Trabalho em Manaus e contou com a presença do desembargador do TRT 11, David Alves de Melo Júnior, secretário de Cultura do Amazonas Marcos Apolo, prefeito de Parintins Bigarcia, juiz da Vara do Trabalho de Parintins Isan Alves Miranda Filho e juiz da Rasta Pública de Jalma Monteiro de Almeida, além dos presidentes dos Mumbais, Fábio Cardoso e Gender Lobato.
O coordenador da FUNAI Parintins, o indigenista Sérgio Butel, voltou a destacar a ação de entrega de cestas básicas para famílias indígenas da etnia Sateré-Maué. Segundo Butel, foram entregues mais de 4.800 cestas básicas na região do Aicurapá, Mamuru e Andirá, totalizando cerca de 100 toneladas de alimentos.
Na semana passada, nós iniciamos um trabalho de distribuição nas comunidades indígenas do Andirá e do Aicurapá e Mamuru de mais de 100 toneladas de alimentos. Na verdade, 107 toneladas de alimentos distribuídos em mais de 4.900 cestas básicas trazidas pela FUNAI, parceria com a CONAB. Essas cestas elas foram distribuídas para as famílias indígenas da calha do rio Andirá, do rio Massauari, do rio Ariaú, do rio Mamuru, do rio Aicurapá, atendendo mais de 4.800 famílias Sateré-Maué. Um trabalho assim muito gigantesco devido à grande quantidade de alimentos. Foi necessário fretar uma balsa para poder transportar as cestas para o município de Barreirinha. Aqui no município de Parintins, a FUNAI teve o apoio da Prefeitura Municipal através de uma equipe da SEMAST que acompanhou os servidores da FUNAI na distribuição das cestas básicas. A vigilância que providenciou a higienização ao retirar da balsa. Essas cestas foram higienizadas e antes de serem entregues aos indígenas foram higienizadas mais uma vez como forma de garantir a não proliferação do coronavírus para as comunidades indígenas. Todos os participantes dessas ações foram previamente testados e orientados a não subir nas aldeias e não ter contato com os indígenas. E assim foi feito, tanto no Andirá quanto no Aicurapá.
Sérgio comentou também sobre o jovem de 15 anos da aldeia Torrado, Polo Base, Vila Nova 1, que foi positivado com a Covid-19, o primeiro caso positivo na reserva indígena do rio Andirá.
Esse relato é do Dissei e trata da ocorrência de um caso de corona no Andirá, região que há mais de 60 dias estava livre do coronavírus. Conversei com o Tuxaua Geral do Rio Andirá sobre essa situação e ele disse que esse rapaz positivado, ele teve contato com visitantes que vieram do Marau por terra para a aldeia Umirituba participar de um torneio e na região do Marau nós temos muitas ocorrências de Covid, inclusive com óbitos. E o Tuxaua acha que esse rapaz ele se contaminou exatamente nessa situação, desses parentes que vieram do Marau para esse jogo na aldeia Umirituba. Mas o Dissei faz um trabalho de tentar localizar, de tentar identificar como foi que a pessoa se contaminou. E diante disso já há toda uma orientação para as comunidades indígenas do Andirá se manterem no isolamento, ninguém sair, ninguém circular nas comunidades, até que se tenha um diagnóstico mais completo das pessoas que tiveram contato com esse moço. E ele já se encontra em Manaus, mas ele foi trazido para Parintins não por conta da Covid. Na verdade, ele sofreu um acidente derrubando o roçado, foi atingido por um pau e caiu, e por isso ele foi removido aqui para Parintins.
Embora haja uma movimentação para a implantação de 10 unidades de tratamento intensivo UTIs no município de Parintins, muitas pessoas questionam que, pelo menos, uma unidade já deveria ter sido implantada há muito tempo, não somente para atender as escoriações agravadas pela, ou seja, as ocorrências agravadas pela Covid-19, mas por agravo de outras doenças, inclusive traumas, em decorrência dos inúmeros acidentes de trânsito registrados na cidade.
Em 2010, o ex-governador Omar Aziz assinou positivamente para iniciar a instalação de uma UTI em Parintins. Inclusive, chegou a mandar, através da Suzan, os primeiros equipamentos para a unidade, mas por questões políticas com o vereador autor da proposta, acabou não acontecendo a implantação da UTI.
O professor Jenner Reis Carneiro é um dos parintinenses que constantemente vem se posicionando nas redes sociais a favor da implantação de uma UTI no município.
Outra questão emblemática é as UTIs. Vieram quase 3 bilhões para o Estado, quase 50 milhões para o município, e até hoje não foi instalada uma única UTI em Parintins. No resto do Estado eu nem falo, porque esse Parintins, que é a segunda cidade de importância cultural e número de habitantes, não foi implantada uma UTI, imagina o resto do interior. Gente, tem pessoas que morreram por falta dessa UTI. Tenho um colega professor, está em Manaus, lutando pela vida, porque o avião demorou 5 dias para vir buscá-lo. Então, sabe, se fala tanto em combater, mas uma questão fulcral na medicina moderna, que é uma UTI, Parintins não tem. Aí um joga para a costa do outro, não é comigo, é com aquele. Na verdade, nem prefeito, nem governador tiveram uma posição firme de trazer UTI para Parintins. Essa que é a verdade.
São 12 horas e 26 minutos.
Saúde.
De acordo com a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, o estado registrou mais 1.236 casos da Covid-19, totalizando 81.318 casos confirmados.
Segundo o boletim, foram confirmados mais 18 óbitos pela doença, elevando para 2.985 o total de mortes.
Ao todo, 68.084 pessoas lá passaram, ou seja, já passaram pelo período de quarentena e estão recuperadas da doença. O boletim aponta ainda que 10.249 pessoas com diagnóstico da Covid-19 estão sendo acompanhadas em todo o estado.
O Ministério da Saúde mudou a estratégia e adotou uma nova orientação para pessoas que sentem os sintomas causados pela infecção por coronavírus.
A nova diretriz da pasta orienta que se busque ajuda médica nos primeiros sinais de manifestação da doença. Até o momento, a recomendação do governo federal era que as pessoas ficassem em isolamento.
O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explica que a medida visa evitar a evolução do quadro clínico dos pacientes para estágio grave.
O que nós aprendemos ao longo da pandemia é que ao aguardar em casa, os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados e que em alguns casos dificulta a reversão do seu estado clínico. Ele evolui para a UTI muito rapidamente. O tratamento precoce, no entanto, tem uma resposta mais assertiva, evitando a piora do paciente e diminuindo a necessidade do uso de respiradores.
Após 43 dias do início das obras da recuperação da infraestrutura do hospital e pronto-socorro Dr. João Lúcio, o serviço na unidade já está com 20% concluído pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana.
O hospital, que recebe pacientes de todo o estado do Amazonas, não passava por reforma há 12 anos, como destaca o diretor da unidade, Silvio Romano.
12 anos que o hospital não sofria nenhuma intervenção assim, profunda como essa obra que nós estamos realizando no momento. Há algum tempo, nós vivemos sofrendo com uma série de problemas ligados, principalmente à questão da instalação elétrica. Nós estamos aproveitando o processo para fazer com que nós tenhamos, neste período, toda uma reformulação dos nossos processos, nossos métodos, da maneira como a gente trabalha. A gente está repensando e rediscutindo o hospital e também preparando as pessoas, mudando as pessoas para que a gente tenha, junto com a nova estrutura, a gente tenha um novo modelo de hospital público para o estado do Amazonas.
O Programa Municipal de Imunização, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde, realiza a vacinação itinerante 2020 nas comunidades da margem esquerda do Rio Amazonas e costa do Itaboraí.
A equipe de vacinação atenderá nos dias 11 e 12 de junho, ou seja, julho, com as ações voltadas à campanha nacional contra a influenza e campanha de multivacinação, isto é, a atualização do cartão de vacina obedecendo ao calendário vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Na oportunidade, haverá vacinação de animais domésticos, como cão e gato, referente à campanha de vacinação antirrábica animal.
Neste sábado, dia 11, as comunidades do Catispera, Brasília, Paraná do Espírito Santo do Meio recebem a equipe na parte da manhã.
Já o Paraná do Espírito Santo de Baixo e equipe de vacinação atenderá na parte da tarde, a partir das 13 horas e 30 minutos.
E no domingo, dia 12, a equipe de vacinação começa às 7 horas e 30 minutos na comunidade Imaculada Conceição, São José, Boa Vista, São Vicente e Menino Deus, encerrando às 17 horas.
A coordenação do Programa Municipal de Imunização orienta que é importante o uso de máscara. E não esquecer o cartão de vacina, o cartão do SUS e o cartão do pré-natal para gestantes e puérperas.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelii Nucciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Aguinaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição, Ednilson Maciel.
Na apresentação de Fernando Cardoso.
E Ednilson Maciel.
Esta é a edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação Rádios AM e FM Online. E também, hoje não, né? Pelo Facebook, na próxima segunda-feira.
O Jornal da Amazônia volta segunda-feira, dia 13, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos. Missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem.
E para você, uma boa tarde.
Boa tarde.